Bom, boa tarde, estimados amigos. Em primeiro lugar, um agradecimento por terem correspondido ao convite do Grupo Parlamentar do PCP para realizarmos aqui uma troca de opiniões, portanto, e ouvir também, portanto, a vossa opinião, portanto, as vossas ideias em torno desta questão central do processo PT que está em curso. Se me permitem, umas breves considerações de enquadramento em relação àquilo que nos traz aqui. A política de privatizações e de liberalização da economia serve, do nosso ponto de vista, unicamente os interesses das multinacionais, foi decidido pelas multinacionais, foi imposto pelas multinacionais. E concretizada em Portugal por sucessivos governos do PS, PSD e CDS. É neste caminho e nesta opção que está a raiz do problema que hoje afeta a PT e os seus trabalhadores, como é, portanto, neste caminho e nesta opção que radicam muitos dos problemas estruturais do país. É por isso que muitas vezes nos ouviram falar da necessidade de uma ruptura com esta política de direita, de uma ruptura com este caminho e essas opções, por uma política alternativa, patriótica e de esquerda. A PT é o mais recente exemplo das consequências desastrosas para o país e para os trabalhadores das privatizações e da chamada liberalização. Aquilo que vocês sabem melhor do que eu, que já foi a maior empresa nacional, está a ser conduzida à destruição. Portugal está a perder a principal empresa de um setor estratégico para o país, milhares de postos de trabalho diretos e indiretos e uma assumida vanguarda tecnológica. Aliás, é uma contradição que se considere, portanto, a ciência e a tecnologia como uma questão vital para o futuro, portanto, para o desenvolvimento e modernização da nossa economia, e se assista à tentativa de destruição desta unidade de ponta e de vanguarda tecnológica. O Estado perdeu, portanto, o comando estratégico da PT e do setor, assim como perdeu a receita dos seus dividendos e significativas receitas fiscais. E, naturalmente, os que se apropriaram da PT receberam quase 15 mil milhões de euros de dividendos desde o ano 2000 e que o grande capital utiliza, portanto, o setor liberalizado das telecomunicações como fonte de rendas extorquidas ao povo português, como instrumento de dominação ideológica e política, e como terreno para a promoção da precariedade, dos baixos salários, de uma crescente exploração dos trabalhadores. É para este debate de fundo que o projeto de resolução do PCP convoca e são estas as razões e o enquadramento com que levaremos a debate à Assembleia da República muito brevemente. A atual fase de liquidação da PT, agora sob o controle da multinacional Altice, é claramente dirigida diretamente contra os seus trabalhadores. A Altice está há meses numa gigantesca operação de chantagem, repressão e assédio sobre os trabalhadores, com o objetivo de maximizar os lucros e, por isso, este objetivo de despedir alguns milhares de trabalhadores da PT, libertando-se de um conjunto de encargos assumidos e que é preciso lembrar, já existiam quando comprou a empresa. A Altice conta arrecadar alguns milhares de milhões de euros, libertando-se dos encargos com 3 mil trabalhadores e das responsabilidades com um número idêntico de pré-reformados. Há meses que coloca centenas de trabalhadores em sala dita de disponíveis de uma dita unidade de suporte, mantendo-os sem ocupação, ou atribuindo-lhes funções completamente inadequadas e inaceitáveis, chantageando esses trabalhadores e usando-os como mecanismos de assédio sobre outros, a todos tentando impor rescisões supostamente amigáveis e de baixo custo. Podíamos dizer que isto não é novo. Portanto, num processo de destruição do nosso aparelho produtivo aqui há uns anos atrás, este era um esquema, portanto, que as empresas, as multinacionais usavam, emprateleirando os trabalhadores, que eram muitas vezes atingidos pelo sentimento da inutilidade, estar numa sala fechada, portanto, armazenado, portanto, isto tem efeitos tremendos. Aquilo que parece no primeiro mês é uma coisa que se aguenta, porque estamos ali sentados, continuamos a receber o salário, mas a vida demonstrou que, mais tarde ou mais cedo, a carga psicológica sobre os trabalhadores leva-os, digamos, à desistência, portanto, em situações muitas vezes dramáticas. O processo de repressão e assédio acelerou-se com a fraude assente na utilização abusiva das regras de transmissão do estabelecimento. A empresa montou múltiplas operações fraudulentas onde simulou as transmissões de estabelecimento e está a tentar realizar a transmissão compulsiva de trabalhadores para prestadores de serviços e outras empresas similares. E também, portanto, gostaria de sublinhar, como temos dito desde o início deste processo, o Código do Trabalho e a Constituição da República não autorizam, não permitem que a multinacional faça o que está a fazer. Isto significa que, mesmo com este atual Código do Trabalho, e independentemente da sua necessária alteração, a Altice pode e deve ser travada. O relatório da Autoridade para as Condições de Trabalho, entretanto tornados público, é revelador da dimensão dos abusos e das ilegalidades cometidas a mando da Altice. Considera a autoridade existir evidência de situações de assédio, aponta para comportamentos repetidos, indesejados e humilhantes, com potencial para causar danos na integridade moral dos trabalhadores, denuncia a violação das disposições constantes no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, encontrou situações de falta de pagamento pontual de retribuição e aponta a não reintegração do trabalhador após despedimento ilícito, acusa de não estarem a ser asseguradas obrigações para com a segurança e a saúde no trabalho, penaliza ainda diversas outras faltas menores. A ACT aplicou multas até 4,8 milhões de euros à Altice, mas aqui o problema é, com isto pode a Altice bem. Porque, sendo reveladoras da dimensão das práticas ilegais da multinacional, são simplesmente transformadas pela Altice num custo de contabilidade. Portanto, não se importarão muito pagar multas se continuarem o processo de liquidação dos postos de trabalho e da liquidação de direitos. Do ponto de vista do Partido Comunista Português, nós pensamos que é preciso travar estas práticas e colocar a força do Estado português ao lado dos trabalhadores e do interesse nacional. E esta não é outra questão pequena. A multinacional já demonstrou o que pretende, claramente. Nenhum de nós, não sei se vocês, conseguem descobrir uma intervenção efetiva por parte do Estado em relação a esta situação. O Governo, portanto, enfim, tem feito declarações de boas intenções, mas que correm o risco de não passar disso mesmo, de declarações, fugindo a assumir as suas responsabilidades executivas e políticas. Nós continuaremos a exigir não só palavras, mas uma intervenção ativa em defesa dos trabalhadores e do interesse nacional. Repararam com certeza que o relatório da ACT foge a avaliar o caráter fraudulento da figura de transmissão de estabelecimento, transferindo a responsabilidade por essa avaliação para os tribunais. Nós continuamos a considerar que, antes de ser um problema jurídico, é um problema político. E que, por isso mesmo, isto conduziria a uma forma de adiar o problema, dar campo para que a Altice se transforme, portanto, em facto consumado, o que quer impor, é com isso que conta a multinacional. A grande questão é que não se pode ficar à espera. Impõe-se que se retirem, portanto, as consequências imediatas e se transmita à multinacional agora uma mensagem clara, em que é preciso dizer basta, e se essa mensagem não for compreendida, que se acionem todos os instrumentos políticos, incluindo o de controle público da empresa, que travem os desmandos e arbitrariedades da Altice. Não podemos fugir a esta questão, são conhecidos os compromissos com o grande capital que o atual governo insiste em não se libertar, mas é a crescente luta dos trabalhadores e o crescente apoio que essa luta encontra no conjunto da população que podem conduzir a que o governo do PS tome medidas concretas e inadiáveis que travem o conjunto de comportamentos da multinacional e a obriguem a abandonar as suas práticas mais agressivas e ilegais. Consideramos que a luta dos trabalhadores tem neste caminho um papel decisivo, como ficou demonstrado, aliás, na grande manifestação de 21 de julho, em todo o processo de luta que os trabalhadores da PT têm protagonizado nos últimos meses. No entanto, um alerta, há toda uma linha de deixar cair no esquecimento a questão da PT, não só por razões que estamos em campanha eleitoral, portanto, para as autarquias, não só, portanto, enfim, valorizando até estranhamente outras lutas, mas um silêncio de chumbo começa a ser estabelecido em relação à PT, aos trabalhadores, aos seus interesses e aos seus direitos. Dizer-vos, estimados amigos, que no dia 20 de setembro a Assembleia da República irá discutir projetos de lei que procuram clarificar o conceito de transmissão de estabelecimento no Código do Trabalho. Um desses projetos, como sabeis, foi apresentado pelo PCP. Nós insistimos nesta ideia que, não sendo uma questão central no processo de luta para travar a Altice, acreditamos que estas alterações poderão ser úteis nessa luta e no travar das intenções fraudulentas similares de outras multinacionais. Da nossa parte, em termos de conteúdos, de substância, da nossa iniciativa, procuramos alargar as garantias de manutenção de todos os direitos contratuais adquiridos e de aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, em vigor à data da transmissão da empresa ou estabelecimento. Procuramos tornar expressas as garantias ao direito de oposição e procuramos incluir um conjunto de mecanismos que dificultem a fraude. Nós, portanto, continuamos abertos, e isso também é um dos objetivos aqui deste nosso encontro, continuamos abertos a receber propostas e contributos das ORTs e esperamos que a Assembleia da República aceite estas iniciativas e inicie em comissão de especialidade, portanto, um processo rápido que leve à rápida clarificação da lei. Como sabeis, sempre sublinhamos em cada reunião que os trabalhadores da PT podem continuar a contar com o apoio do PCP e do grupo parlamentar do PCP à sua justa luta. Não somos daqueles que pegamos e largamos em conformidade com a espuma dos dias, mas também, portanto, com um apelo muito direto, que aquilo que vai ser decisivo, determinante, será a unidade, portanto, e a luta dos trabalhadores como fatores decisivos para defender a PT e os direitos dos seus trabalhadores. É uma batalha difícil, tendo em conta a realidade, tendo em conta os interesses que se movem, mas queria reafirmar-vos com uma grande sinceridade, portanto, que podem contar com esta força, temos a força que temos, na Assembleia da República, naturalmente, não vamos deixar nenhum mecanismo que seja útil à vossa luta, às vossas aspirações, e por isso, portanto, a minha satisfação por vos ter aqui connosco, portanto, com outros camaradas do partido, deputados, e é com esta franqueza, com inquietação, com preocupação, obviamente, que abordamos esta questão com esta ideia. Portanto, é importante manter vivo o problema. Se vocês abrandam, portanto, isto, como diz o povo, quem não aparece esquece, portanto, era importante que continuássemos a ter isto na ordem do dia dos problemas do nosso país. E muito obrigado pela vossa presença mais uma vez.
Então, posso começar eu? Mandar avançar para o centavo.
Se vocês permitem que a RTP tire aqui umas imagens da nossa reunião. Não há problema nenhum? Sim, Paulo.
Então, Manuel Gonçalves de Sintaba. Revendo-me tudo aquilo que o camarada secretário-geral do PCP disse, queremos acrescentar mais o seguinte. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao grupo parlamentar do partido ter-nos recebido antes do dia 20, que é o dia de fim da discussão deste processo. Queremos agradecer ao camarada secretário-geral do partido que nesta fase, enfim, numa fase final do processo autárquico, ainda arranjou um bocadinho para estar aqui connosco, que é muito importante. Queremos reconhecer o acompanhamento que o PCP tem dado à nossa luta em todas as grandes concentrações que fizemos. O partido teve lá, no Porto, em Coimbra, em Setúbal, em Faro, em Lisboa. Particularmente o camarada Bruno Dias tem dado um acompanhamento muito particular à nossa luta, com intervenções, enfim, ao estilo dele, empolgantes, que os trabalhadores se reveem nelas. Aliás, o camarada Bruno Dias, já antes desta luta, ia a Portimão, ia a Faro, falava com os nossos dirigentes, ia lá falar com os trabalhadores, portanto, significa, enfim, o apoio que o partido tem dado à luta dos trabalhadores da PT. Mas isto é a prática do Partido dos Trabalhadores. Agora, em relação a este processo, nós temos, como o Jurano disse, temos grandes preocupações em relação ao que se passa na PT, em relação a este processo de desmantelamento da PT. Tudo o que tem sido feito ao longo dos anos desde que eles cá chegaram e que culminou com a transmissão do estabelecimento, que nós também consideramos que é uma fraude. E se este processo da transmissão de estabelecimento não for travado, eles destroem a empresa, não temos dúvidas sobre isso. Conhecemos a prática da Altice, o que eles fazem cá, o que fazem em França, nos Estados Unidos, em Israel, na República Dominicana, em toda a parte onde estão. Portanto, eles só têm um objetivo, lucros, lucros, lucros. As coimas que o camarada Jerónimo falou, portanto, isto para eles não importa, portanto, mas mesmo assim arrasta o processo. Eles não pagaram até agora nenhuma coima e vão arrastar o processo nos tribunais até onde for possível. Se há mais, à volta de 3 anos, que o dinheiro fica ali no bolso deles, aqueles 4 milhões e tal. Portanto, a Altice é, portanto, para nós, enfim, a situação é muito preocupante em todos os aspectos. Os camaradas com certeza sabem que a dívida que a Altice tem, a nível mundial, é superior a 50 mil milhões de euros, é superior aos ativos que eles têm. Se há mais de 50 mil milhões, não é 50 milhões, é 50 mil milhões, é superior aos ativos. Portanto, pode estar aqui em curso um processo de emagrecimento da empresa, emagrecimento até onde puderem ir e depois vender a empresa. E todos sabemos que a PT com os ativos tem um valor, se eles a conseguirem reduzir para 1/3 ou 2/3, enfim, tem um valor substancialmente superior. Portanto, esta pode ser a prática que eles têm, portanto, previsto. A questão que o Gerardo colocou e que nós tínhamos como palavra de ordem na manifestação nacionalização da PT é uma preocupação nossa. Portanto, Portugal é um dos poucos países a nível da Europa onde as telecomunicações são todas privadas. Temos a Espanha, mas a telefónica tradicionalmente sempre foi uma empresa privada, não é? A Alemanha, que eles tanto falam, portanto, o Sr. Passos Coelho desfez-se da Goldschern, que ainda mesmo assim era um travãozinho. A Alemanha, que eles tanto falam, tem um Goldschern que vale 35% da empresa. O Berlusconi não permitiu que a Telecom Itália fosse vendida aos espanhóis. Mas aqui, portanto, o Pires Lima, quando nós falámos com ele, é o mercado, queremos que o mercado funcione, o mercado funcione, o mercado funcione. E, portanto, isto é muito preocupante e, portanto, nós apresentámos também o nosso contributo ao grupo parlamentar e aos outros grupos parlamentares, portanto, um contributo que foi aquele que conseguimos elaborar. Analisando o vosso projeto, as nossas preocupações praticamente estão todas contempladas lá. Enfim, mas há dois aspectos que depois gostaria de abordar, que um é o número 11 do vosso projeto, portanto, eu tenho algumas dúvidas como está escrito, 2 anos parece um pouco e, portanto, a forma como está elaborado, os camaradas depois explicar-nos-ão, enfim, o que é que se pretende. Outro aspecto que está no nosso documento é este, é o Código de Trabalho prevê a informação aos representantes dos trabalhadores e quem é que engloba? As comissões de trabalhadores, delegados sindicais, comissões intersindicais. E os sindicatos estão fora deste processo. E todos sabemos que um delegado sindical está menos preparado que um dirigente sindical. E neste caso da transmissão da PTI, as informações foram para delegados sindicais que nem sequer estavam envolvidos no processo, tinham muito pouca experiência de luta comparada com aquela que têm os dirigentes sindicais, enfim, pela vida e a responsabilidade. De maneira que a nós parecia-nos importante que fosse contemplada a informação para onde ser dada às CTEs, que seja dada aos sindicatos, porque têm outras condições, enfim, para discutir com eles. Depois, nós consideramos que temos que procurar a forma de travar este processo. E como é que vamos travar? Portanto, nós dissemos sempre isto. Isto é um processo político, como o João disse. Portanto, tem que ser travado no plano político. Mas, se não o travarmos, enquanto é tempo, há aquilo que se chama o radar alcatifa na empresa, portanto, fala-se por lá, assim, pelos bastidores e tal, que eles preparam-se para outras transmissões. Preparam-se para outras transmissões. Sabemos que, se estes projetos forem aprovados, agora, ainda vão demorar o seu tempo a discutir, depois de serem publicados ainda demoram um tempo a serem implementados, portanto, há aqui um compasso ainda muito grande, mesmo partindo do pressuposto que estes projetos vão ser aprovados, há um compasso ainda muito grande até à sua concretização. Para ainda terem efeitos retroativos, eles podem aproveitar este compasso de espera e, portanto, aí é que a luta, nós não podemos, enfim, a luta tem que continuar, portanto, mas temos que ver o que é que podemos fazer ainda neste período todo, porque de facto, isto é muito preocupante. A ACT, enfim, tem-se desresponsabilizado e enverdou por um caminho que nos complica a situação. Portanto, os sindicatos têm preparado um processo, queixa nos tribunais, fundamentado naquilo que se passa nos locais de trabalho. Bom, o que é que a ACT tem feito? Tem-nos dificultado o trabalho. Portanto, eles vão ao local de trabalho, por exemplo, para a Braga. Assim, os trabalhadores que foram transmitidos para a TNORD recebiam informações das FIAs da PTI. Eles foram lá no dia seguinte, as informações passaram a ser transmitidas já para o pessoal da TNORD. Portanto, estão-nos aqui a tirar alguns argumentos. Portanto, este é o trabalho que eles estão a fazer. Portanto, em vez de fazer aquilo que competiam, portanto, estão-nos a enfraquecer, porque um documento destes, na opinião dos advogados, tem que ser muito bem fundamentado e com dados concretos. Por exemplo, se os trabalhadores, até agora, têm utilizado os carros da PTI, aqueles carros que tinham, recebiam ordens dos FIAs da PTI. Se a ACT vai a estes locais todos e lhe tira estas ferramentas, portanto está-nos a enfraquecer a luta. Está a ajudar a Altice. De maneira que era ver aqui o que é que temos que fazer. Agora, o que é que nós temos previsto? Portanto, a luta não pode parar. Nós, depois da manhã, temos aqui uma concentração frente ao Parlamento. Eu penso que ainda não falámos os sindicatos entre si e a ACT, mas penso que depois do dia 20 temos de nos sentar à mesa, analisar as decisões que foram tomadas e ver qual é a luta a seguir. Nós tínhamos previsto, e está suspensa, uma tribuna pública frente à PTI, e, portanto, uma outra greve não está fora de hipóteses, mas a greve histórica que nós realizámos, e, portanto, com este desfile, o camarada Jerónimo teve, importantíssimo, portanto, uma luta a seguir, não pode ser um fracasso comparado com esta, tem que ser muito bem preparada, temos que ir ao local de trabalho, falar com os trabalhadores, mas a resposta tem que ser no campo da luta, para a resposta no campo político. Partido Socialista. Pedimos a Ana Reunhosa ao Primeiro-Ministro, entregámos-lhe os documentos, chuta para o lado. O Ministro do Trabalho chuta sempre para o lado. Já fomos à ACT várias vezes, portanto, ainda há 2 semanas estivemos lá, com o Secretário de Estado do Emprego e o Secretário de Estado das Infraestruturas. O Senhor Ministro não aparece. O Senhor Carlos César passou aqui há bocadinho por nós, já o pedimos nas 50 reuniões, também chuta para o lado. Vá lá que o Partido Socialista decidiu receber-nos amanhã, mas, portanto, temos aqui algumas preocupações, qual vai ser o comportamento deles no futuro. Agora, partindo do pressuposto que isto no dia 20 passa e que baixa, portanto, à especialidade, portanto, ainda vamos ter aqui um tempo de espera que nós não podemos dar tréguas. Portanto, eram estas preocupações que eu gostaria de transmitir.
Muito boa tarde. Eu chamo António Moura, sou dirigente do Sintav. Então, aqui de 3 ou 4 considerações que eu gostava realmente de ser. Em primeiro lugar, dizer-lhes que é com grande reconhecimento que realmente aqui estou, aqui em nome do Sintav, enfim, porque Desde a primeira hora, o PCP teve realmente um papel extremamente importante nesta luta. Isto desenvolveu-se em dezembro do próximo do passado ano, portanto estamos a caminho de um ano, é assim. Isto começou inicialmente em Faro, com os conjuntos de trabalhadores que estavam sem funções, nomeada a intervenção, portanto, do deputado Bruno Dias, foi extremamente importante, a intervenção da deputada Rita Rato, por aquilo que nos acompanharam na concentração do Ministério do Trabalho, das vezes que aqui viemos ao Parlamento, da reunião de fevereiro, onde realmente se fez o primeiro levantamento destas questões. Portanto, é importante reconhecer isto, que o PCP, no meio de tudo isto, aquilo que é a defesa dos interesses dos trabalhadores, aquilo que é a defesa do interesse nacional, esteve realmente acima daquilo que realmente alguns de nós esperávamos, é assim. Por outro lado, dizer-lhe que esta operação da Altice é uma operação complexa, aquilo que pretendem acima de tudo é extorquir aquilo que puderem a este país, a este povo, a estes trabalhadores. Eu penso que sabem isto, mas eu vou dizer-lhes, é assim. Está preparado, portanto, a partir do próximo ano que o nome PT desapareça, que em Portugal a PT se passa a chamar exclusivamente Altice Portugal. Por essa operação, a PT, isto é, a empresa que opera em Portugal, irá pagar, portanto, à Altice, à holding, à multinacional, 60 milhões de euros. Está aqui clara a demonstração daquilo que se pretende, é assim, esvaziar os proveitos desta casa, tirar realmente aquilo que são os proveitos desta casa da PT. Nós sabemos bem para onde, mas naturalmente cá tem de ser em nome do capital, daquilo que realmente o capital pretende, é assim. Com isso, o que é que vai acontecer? Fragilizar os postos de trabalho, naturalmente não lhe baixando os salários, mas com esta operação da transmissão de estabelecimento, tendo em conta aqueles trabalhadores que já saíram, mas se a PT conseguisse com isto, é assim, se isto não for travado pela votação do dia 20, pelo PCP, pelo Bloco e pelo Partido Socialista, não é com certeza a direita que o vai fazer, porque bem sabemos que não é assim, nunca foi e não vai acontecer com certeza. Mas se não for possível travar esta operação, aquilo que se pretende acima de tudo é pegar naqueles salários dos 1.400 ou 1.500 euros e transformá-los em salários de 600 ou de 700 euros, que é aquilo que acontece nos empreiteiros neste país. De modo que, tal como o Sr. Secretário, portanto, geral do PCP disse, portanto, que podemos contar com o PCP, eu penso que também poderá contar connosco para realmente sermos capazes de desenvolver um acompanhamento sério, enfim, as lutas que forem necessárias para transformarmos aquilo que é o lapidar da riqueza nacional, não pode continuar assim, é assim. De modo que vamos aguardar pelo dia 20 e depois havemos de fazer um balanço desta situação. É tudo para já, é assim. Muito obrigada.
Boa tarde, Jorge Félix. E o Eduardo, como dirigente também que me acompanha aqui nesta reunião. Desde já, como é evidente, agradecer o vosso convite para estarmos presentes, principalmente com a presença do secretário-geral do Partido Comunista Português. Não podemos, com certeza, deixar de dizer do grande apoio que o vosso partido tem dado à ação e à luta dos trabalhadores da Portugal Telecom, em situação tão complicada e tão complexa e tão grave como aquela que, infelizmente e lamentavelmente, como o Jerónimo disse, se atravessa na Portugal Telecom. É das situações mais graves, e eu que já tenho alguns anos também de intervenção na área sindical, é das situações mais graves que os trabalhadores da Portugal Telecom passam. E os apoios, naturalmente, de todos os partidos e da esquerda é essencial e não pode deixar de existir, e lamentamos, essencialmente, que até à data que tem sido a nossa reivindicação e nosso apanágio com princípio, e como disse o Jerónimo, é um problema político, não é só um problema jurídico, que naturalmente terá interesse num futuro, não só para a PT, como é evidente, a nível nacional, para todas as empresas, para que esta lei, de algum modo, seja de facto mais protetora dos interesses dos trabalhadores, mas trata-se de facto de um problema político daquilo que está a passar em Portugal. Em nosso entendimento, gestões como aquelas que a Altice está a ter na Portugal Telecom nem sequer poderiam dever ser admitidas. Uma gestão ou um investidor como aquele que a Altice é a fazer o que faz, e a Autoridade das Condições de Trabalho vai mostrar exatamente o que a Altice está a fazer, no desrespeito, na humilhação, na situação da falta de respeito pela dignidade das pessoas, criando situações de desespero. Existem situações de desespero na Portugal Telecom, infelizmente, não poderiam nem deveriam ser aceitos, pelo menos num país democrático, e que em princípio tem leis, como é a nossa Constituição, que defendem ainda, felizmente, os direitos dos trabalhadores. E por isso, aqui a urgência e a necessidade, que não se compadece, e é importantíssimo, naturalmente, que o PCP, que o Bloco de Esquerda, e porventura esperemos que o Partido Socialista o venha a fazer também, alterem a lei, mas não se compadece só com a alteração da lei. É preciso uma intervenção imediata do poder político. É preciso travar imediatamente aquilo que está a passar em PT. E isso, não temos dúvidas, não passará só pela capacidade e boa vontade do PCP, do Bloco de Esquerda ou, porventura, do PS, passa essencialmente pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Governo. Tem que ser o Governo a pôr um travão e a dizer à Altice, assim não pode ser. E isso, infelizmente, todos estes passos que se dão, que são extremamente demorosos, a alteração da lei, a situação do empurra para a Autoridade das Condições de Trabalho, em princípio é claro que a Autoridade das Condições de Trabalho foi longe naquilo que disse, mas concretamente, e como o Jerónimo focou, aquilo que, porventura, o Sr. Primeiro-Ministro teve, de algum modo, a coragem de dizer, tem que passar à prática. Não pode ficar pelas palavras. E passar à prática é dizer basta. E, portanto, o que nós necessitamos é que o Governo tenha coragem, um Governo que, em princípio, tem que ter responsabilidade social e apoiado por forças que têm essa preocupação social de direitos dos trabalhadores, tem que dizer basta. Aquilo que se passa na Altice não pode continuar, não deve persistir. Relativamente ao vosso projeto, para não demorar muito tempo, é claro que o vosso projeto fala nas coisas mais importantes, como é natural a questão do direito de oposição do trabalhador, que não deverá ser das coisas mais fáceis, mas que em princípio é extremamente importante a possibilidade do trabalhador poder se opor, mas poder se opor neste caso, permitindo que continue a ficar na empresa que em princípio pretende transmitir, não é só opor-se para opor-se, porventura ter como solução a resolução ou a saída, mas que permita ao trabalhador continuar perfeitamente na nossa empresa, porque é uma falácia. A questão da Portugal ter a conta de trabalhadores a mais é mentira. Uma empresa que, em princípio, tem o dobro, lamentavelmente, dos trabalhadores que trabalham por salários baixos, em precariedade, quase tantos como aqueles que estão no ativo, não tem trabalhadores a mais. Quer é ter trabalhadores, em princípio, com menos salário, com menos direitos, com menos garantias. Isso é o que a Altice pretende e é nesse caminho que a Altice pretende, naturalmente, seguir. Portanto, a questão da obsessão do trabalhador enquanto trabalhador da PT poder continuar, ou de outra empresa qualquer, poder continuar e querer continuar no desempenho da sua função na empresa que o quer transmitir, é naturalmente uma questão importante, de algum modo o vosso projeto prevê isso. Também a questão de clarificação do que é isso da unidade económica. Hoje, a unidade económica, o que é aquilo? É tudo e não é nada. Pode ser uma parte, pode ser o todo, e aquilo que aconteceu na PT foi evidente. Os trabalhadores, pura e simplesmente, mudaram de nome da empresa, porque eles continuam nos mesmos locais, a fazer exatamente as mesmas coisas, com os mesmos utensílios que pertenciam à PT, e até sobre a coordenação da maior parte das FIAs que eram as FIAs dele. Portanto, mudou-se aqui o nome para se reduzir os custos, essencialmente, não se fez transmissão nenhuma, e falta saber, e aqui a grande dúvida que temos, e a empresa continua a não responder, nomeadamente através da nossa intervenção no Digert, a não querer mostrar o contrato de compra e venda e o contrato de prestação de serviços, a empresa diz, escudando-se na confidencialidade, não quer mostrar aos trabalhadores, não quer mostrar às organizações sindicais, não quer mostrar à Comissão de Trabalhadores, para aí se perceber exatamente, afinal, que compromissos é que estão claramente assumidos entre a PT e as empresas transmissárias. Não o fez, não o quer fazer, dificilmente o fará. Outra das questões que, em princípio, também entendemos que deverá ser, pelo menos, clarificado ou retificado, também é a questão da garantia dos direitos para além da situação existente. Hoje a lei estabelece no mínimo 12 meses, mas depois já está a dúvida se porventura houver um novo acordo ou um novo instrumento de contratação coletiva, podem sequer durar os 12 meses e depois dos meses o que é que acontece? Precisamos que é o 498 do Código de Trabalho também dê alguma clarificação nessa área para que ficasse claro a garantia dos direitos para além da situação se porventura acontecer da transmissão. E não me quero adiantar mais, de qualquer maneira, naturalmente, voltar a agradecer e esperar que o vosso apoio continue, como até aqui, e que nós, naturalmente, tudo faremos, enquanto representantes dos trabalhadores, para que as coisas na PT e não só venham a alterar e que não seja possível gestões como aquela que a Altice está a pôr em prática, que continuem a existir no nosso país. Obrigado.
Boa tarde. Eu sou o Eduardo Lameiro, do SNTCT, em representação do sindicato. Quero agradecer o trabalho e o apoio que o PCP tem dado à causa da defesa dos trabalhadores da PT. Felicito o Sr. Deputado Jerónimo Sousa pela leitura que fez, extraordinariamente objetiva e realista, sobre o estado da empresa. Não me vou alongar porque as várias intervenções já demonstraram o estado caótico que está a empresa. Eu tenho 33 anos de casa e considero também que é o pior período de sempre nesta empresa. Nunca houve um período tão negro como este. Claro que a causa é uma empresa que nunca devia ter sido privatizada, assim como outras que estão a sair no setor público para o setor privado, como é óbvio, esse é que é o grande problema. Tivemos o azar de confluírem, a dada altura na PT, situações de promiscuidade entre acionistas sem escrúpulos, que estavam a viver à custa da PT, porque o dinheiro que supostamente eles investiam na PT era-lhes dado para a porta de cavalo pela PT, e tivemos o azar de haver uma confluência de três fatores, foi um fator político, de corrupção entre a área política, a área financeira e a área gestionária da PT. Portanto, estes três fatores conduziram à degradação e ao lamentável estado em que a PT se encontra neste momento. Depois, fomos vendidos a um fundo abutre que está a utilizar todos estes meios, todas estas estratégias de coação, de estabilização dos trabalhadores, está a criar patologias clínicas gravíssimas em alguns dos nossos colegas, as baixas psiquiátricas nunca foram tantas como são hoje, e com vista exatamente a emagrecer a empresa, a fazer sair uma boa parte do seu capital humano e estou convencido, e muita gente está convencida, que a ideia da Altice é daqui a 3, 4 anos despachar a PT, valoriza a PT e despacha, revende-a e andou para o outro lado. Queria dizer também, concordo que do vosso projeto de alteração da legislação, da lei, dos artigos do Código de Trabalho sobre a transmissão de estabelecimento e empresa, que era conveniente que o conceito de representante dos trabalhadores fosse, efetivamente, englobasse as direções sindicais, os dirigentes sindicais e não os delegados sindicais, concordo perfeitamente, porque tivemos casos de contactos a delegados sindicais do SNTCT que estavam completamente à norma e nós tivemos imediatamente que os acompanhar, que contactar o nosso gabinete jurídico, que fazer minutas, que os ensinar, porque eles, coitados, ficaram completamente à norma. Esse trabalho foi extraordinariamente difícil e teve que ser realizado com muito cuidado, porque mandavam uns delegados, não mandavam outros, depois mandavam uns da Sutel, mandavam outros da Tenor, mandavam outros da Winprovit, para baralhar. Portanto, isto foi propositado. Dizer também que, sobre as multas que a CT aplicou à Altice, há aqui um aspecto que seria importante, e eu faço um alerta, certamente não vou dizer nada que os seus deputados não saibam. A ACT poderia introduzir aqui um conceito que iria fazer doer muito a Altice, que eram as sanções acessórias, que era não permitir que a Altice concorresse a concursos públicos, por exemplo. Isso aí é que lhes ia doer à brava. Porque as multas, peanuts, eles têm muito dinheiro e quando a vez precisam pedem. Agora, as sanções acessórias, que constam também na legislação sobre a matéria, isso aí faz-lhes ia doer muito mais, penso eu. E seria bom também pensar na hipótese de poder aplicar-lhes estas sanções acessórias. E acabaria dizendo que concordo com tudo o que o Sr. Deputado Jerónimo Sousa disse e, sem dúvida, que a luta tem que continuar. Obrigado.
Boa tarde, o meu nome é Miguel Santos, do Sindicato dos Engenheiros. Queria iniciar a minha intervenção para agradecer ao PCP e, em particular, ao Grupo Parlamentar pelo apoio que tem prestado de forma inequívoca à luta dos trabalhadores da PT e queria só abordar três temas específicos deste momento que se vive na PT. Em primeiro, relativamente à questão da transmissão do estabelecimento, referir, como já foi referido aqui, mas é importante frisar este ponto, que isto, mais do que uma questão da luta específica da PT, é importante para o país em geral, porque é uma situação que, se for validada, poderá garantir que outras empresas optem por esta via para encapotar o que é despedimento coletivo e, portanto, conseguir despedir trabalhadores a custo reduzido. E, portanto, seria importante e gostaria também de saber se existe alguma indicação de que a abertura do parte do PS tem essa alguma indicação para uma aprovação de uma lei que permita fazer esta clarificação relativamente à transmissão do estabelecimento. Depois, relativamente ao projeto do PCP, também já foi referido, mas se fosse possível explicar mais detalhadamente a razão pela qual no ponto 11 do artigo 285 está referido que o despedimento será ilícito durante 2 anos, nomeadamente porque é que especificamente são 2 anos, há uma razão específica. Qual é que é a causa para especificar em 2 anos, ou não 3, ou 1, ou 10, pronto. Em relação, depois, à questão geral da Altice e da Portugal Telecom, o facto é que pronto, a PT está privatizada e é nesse contexto que os sindicatos vão ter que operar. E a mim, e ao Sindicato dos Engenheiros, preocupa-me particularmente verificar que situações de manifesta ilegalidade, como aquela que existe com a situação dos trabalhadores que estão sem funções, que é identificada pela ACT como sendo ilegal, e apesar disso, tudo se mantém como não se estivesse na presença de uma ilegalidade. É importante, num contexto de mercado liberalizado, que as leis tenham depois impacto prático. Não é possível que se passem meses e meses com a identificação de uma ilegalidade clara e que a empresa não é obrigada, num espaço de tempo definido e curto, a alterar esta situação. Parece que as leis são sugestões. E é preciso também trabalhar nesse sentido de dar condições a que quem está na luta contra as ilegalidades consiga, de forma prática, ver essas ilegalidades corrigidas de forma célere e em tempo útil. Okay.
Teresa Oliveira Pinto, do Sindicato Nacional dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos e Arquitetos. Já praticamente tudo foi dito pelos meus colegas. Eu quero aproveitar para agradecer ao PCP todo o empenho dado a este problema na defesa dos interesses dos trabalhadores da PT Altice para que se faça justiça nesta luta contra também a falta de respeito neste processo de estabelecimento, de transmissão de estabelecimento. Muito obrigada. Disse.
Então, boa tarde. Meu nome é Eduardo Plasso, sou do Sintelco. Também vimos representados aqui com o Serraninho, também do Sintelco. Bem, basicamente, só me resta, desde já, agradecer ao PCP por nos ter recebido e todo o apoio em todas as iniciativas e todas as lutas que temos recebido da vossa parte, porque falar, como já sou quase do fim, já não vou ter mais nada a acrescentar. Tirando só aqui uma situação, estamos a falar de números, que basicamente desde janeiro até à data, com estas situações que se têm vivido dentro da empresa, 1.400 trabalhadores já rescindiram com a empresa. Também com base nas transmissões, também é só para deixar alguns números, dos 155 transmitidos, 26 já rescindiram com a empresa. Ou seja, se não tivesse existido esta situação de transmissão, eles ainda cá estavam e não se tinham ido embora e não nos tinham deixado. Também deixando aqui uma informação que também é pública e complementando aqui o camarada Moura, quando ele há bocado falou nos royalties que a APT Portugal vai pagar pela utilização da marca, pela marca Altice. Para além dessa utilização, a MEL também vai ter que pagar, neste caso a APT Portugal, 2 a 3% da receita, seja ela positiva ou negativa. Ou seja, a complementar aos 60% que poderão ir até aos 70%, mais estes 2 a 3%, independentemente se temos ou não temos capacidade de pagar. Quer dizer que, a pouco, vamos vazando a empresa e, daqui a bocado, aquela riqueza e tudo aquilo que se foi criando durante os tempos começa-se a transmitir para a Altice e, basicamente, como alguém dizia, sem dúvida nenhuma, isto não deixa de ser um fundo abutre e Samsuga e vão-nos chegar tudo e mais alguma coisa até que já não tenham capacidade de sobreviver como tal parasita e então nos abandonem e nós ficamos à mercê de um próximo fundo ou de uma outra próxima, caso a gente consiga sobreviver, que entretanto nos queira comprar e continuar a fazer coisas que não devem fazer. Pronto, basicamente era só isto, não tenho assim mais nada a acrescentar e desde já o vosso apoio e todas as iniciativas que nos deram, nomeadamente para a aprovação desta alteração e espero que seja bem conseguida porque, como disse há bocado ali no Sindicato dos Engenheiros, estamos aqui perante um vírus e se não for travado isto vai alastrar e vai-se infectar e decimar por outras empresas. Obrigado.
Boa tarde, o meu nome é Joaquim Guerra, do TENSIC, Sindicato dos Quadros da PT. Tenho aqui ao meu lado também um colega do TENSIC. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Secretário-Geral Jerónimo de Sousa o convite e a todos os deputados que estão presentes. Agradecer, portanto, se esta luta dos trabalhadores da PT tem tido a dimensão que tem, não se deve só à luta dos trabalhadores, mas sim à luta, o apoio que temos tido dos partidos que têm estado connosco, que os senhores bem sabem, são os senhores e o bloco de esquerda também. O PS, estamos a aguardar o que é que se vai passar. Os da direita nem vale a pena, já disse aqui no passado, esses nem vale a pena, já sabemos a opinião deles. Ainda há dias sem um artigo, não queria dizer isto, mas já agora, ainda há dias sem um artigo em que vinham lá todos juntos, num jantar, e eu achei aquilo engraçado. Mas não era isso que eu pretendia dizer. O vosso apoio, que já foi dito aqui por alguns colegas, foi determinante também, para nós nos sentimos mais confortáveis, foi no Ministério do Trabalho, foi na greve, em que esteve lá o Sr. Deputado Jerónimo Sousa e o Sr. Deputado Bruno Dias, que tivemos o prazer de cumprimentar. Era só, como já disse, tudo foi dito, o Deputado Jerónimo Sousa falou como se fosse... E, desculpa a expressão, como se fosse um funcionário da PT, disse tudo com sentimento. Eu estava a ouvi-lo com muita atenção e achei que, provavelmente, como isto tem sido um processo que tem sido muito falado, os senhores sabem, ouvindo todos os que estão presentes aqui, e não só, e a opinião, sabe tudo o que se passa e que está a passar, provavelmente até poderá saber mais coisas do que nós, que os senhores são os nossos representantes. Queremos agradecer todo o vosso apoio e continuamos a contar com o vosso apoio. Este processo, como eu costumo dizer, os processos, as coisas não são quando começam, mas sim como acabam. Este processo começou mal, a meio está mal e esperamos que venha a ter um desfecho mais favorável neste momento. Pronto. Por isso contamos com todo o vosso apoio, com tudo aquilo que for possível. Nós pensamos que o Sr. Deputado Jerónimo Sousa disse que os senhores... são o que são na Assembleia, mas acho que os senhores são representantes e têm toda, neste momento, a legitimidade e têm toda a força para fazer crer ao Governo e a outros partidos que vos queiram acompanhar, no sentido de voltarmos a ter uma PT, como já, desculpem-me a expressão, mas pensamos que a PT nunca mais vai ser aquilo que era, gostaríamos que fosse, mas que houvesse pelo menos uma representação do Estado como houve no passado. Possivelmente, é capaz de ser possível, não vou dizer que não. Nada é impossível até as coisas estarem feitas. Contamos com isso e também sabemos qual é a situação da ACT, que já aqui foi referido, chuta para lá a bola, os tribunais decidam e até os tribunais decidirem se é que vão decidir, vai correr muita tinta, vão muitos colegas embora. Eu, por exemplo, estou numa situação, um colega há pouco referiu, já tenho 45 anos de serviço, estou na pré-reforma, também já tocaram, sabe, nós fomos os primeiros a ser tocados, possivelmente por causa de que não conseguiram esses intentos, é que voltaram a atacar os que estão dentro. Pronto, ok. Não sabemos o que vai acontecer disto. Esperamos que as coisas se irão resolver da melhor maneira possível, nós não somos muito poucos, somos bastantes, os que estamos todos na calha, somos na volta, entre os que estão lá fora e os que estão cá dentro, eles sempre falaram em 4, 5 mil pessoas, que nos assustou. O problema disto tudo, sem querer alongar, o problema disto tudo é que se tivesse havido dos responsáveis do passado, não vamos repetir nomes, se tivesse havido um caderno de encargos e responsabilidade destes senhores que durante 5 anos não nos mexiam, provavelmente teríamos mais confortáveis, como nada houve, ao fim de 2 anos, aconteceu o que os senhores sabem, tão bem como nós. Portanto, só dizer que continuamos e acreditamos que o PCP, neste momento, estando ao lado dos trabalhadores da PT e de outros trabalhadores pelo país fora, que será determinante nesta situação. Penso que sim. Penso que neste momento estamos convencidos que o PCP terá todo... Estamos confiantes que provavelmente a partir de quarta-feira, dia 20, quarta-feira, assim, depois da manhã, que as coisas provavelmente poderão ser mais, como é que eu vou dizer, mais descansados. Agora não encontro as palavras certas, mas provavelmente podemos estar numa situação mais... menos nervosa do que estamos agora neste momento. Não sabemos o que é que nos vai acontecer, que amanhã vamos ser recebidos pelo PS, como já foi dito aqui também, tem-nos andado a evitar. E sem querer mais, continuamos a contar, como já disse, com o vosso apoio e agradecemos tudo o que fizeram e o que possam vir a fazer e sempre que for necessário também da parte do TNCIC, que nós estaremos sempre convosco. Muito obrigado a todos.
Ora, boa tarde também. Francisco Gonçalves, em nome da Comissão de Trabalhadores da MEU. Portanto, mais uma vez também os agradecimentos à disponibilidade da resposta ao nosso pedido de audiência no seguimento da apresentação do projeto de lei e da discussão e votação que está prevista para o dia 20. Como se aperceberam, isto é um conjunto de organizações bastante amplo. É a CT da MEU, o SINTAV, o SDPT, o SINTELCO, o SNTCT, o TENSIC, o STT, o SINQUADROS, a Federação dos Engenheiros e o CITES. Portanto, é um conjunto amplo das organizações dos trabalhadores da PT que se juntaram no sentido de dizer basta e dizer que é preciso outro rumo para a empresa e outro tipo de gestão. Como sempre dissemos, esta luta não é uma luta só dos trabalhadores da PT Portugal. É uma luta em defesa do trabalho com direitos e, como aqui já foi dito, isto foi uma forma que foi encontrada numa brecha que a lei tem, no sentido de poderem usar a transmissão de estabelecimento para um fim para o qual ele, em teoria, não foi criado. E, portanto, a transmissão de estabelecimento já existe há algum tempo, ou já existe há muitos anos, mas com o novo figurino da diretiva comunitária desde 2003 do Código de Trabalho, sempre foi um problema complexo, mas nunca foi utilizado desta forma por empresas de alguma dimensão que têm um modelo social fruto da luta de gerações e gerações de trabalhadores, no sentido de passarem esses trabalhadores para empresas que não têm história, não têm modelo social, não têm garantias de darem credibilidade e futuro aos trabalhadores. Como vocês sabem, os trabalhadores das empresas da PT Portugal esforçam-se todos os dias por garantir com o seu trabalho o sucesso da empresa e o futuro dos seus postos de trabalho. Como tal, devem ser motivados, apoiados e reconhecidos através de políticas de gestão inclusivas, justas e transparentes, o que infelizmente não tem acontecido com a gestão da Altice. Faz hoje sensivelmente 70 dias, desde a primeira iniciativa pública de contestação às medidas de gestão da Altice, realizadas após o processo de transmissão de estabelecimento de 37 trabalhadores da área da informática para o Improvit, 70 dias esses que começaram com a primeira iniciativa pública à porta do Ministro do Trabalho no dia 7 de julho. E nestes 70 dias, por mais insistências que fizéssemos, por mais iniciativas que levássemos a cabo, nunca conseguimos chegar à fala nem com o Sr. Primeiro-Ministro, nem com o Ministro do Trabalho. Quando entendemos pela dimensão da empresa e por aquilo que estamos a falar de uma empresa que representa 1,8% do PIB, que tem mais de 9 mil trabalhadores com vínculo direto, tem mais 3.500 trabalhadores em casa, em suspensão de contrato, em pré-reforma, e, portanto, se vimos o governo todo incorrupio com aquilo que aconteceu na Alta Europa, deles terem feito a greve um dia, não entendemos porque é que na PT, com esta dimensão que andamos aqui há mais de 70 dias, ainda não tivemos essa disponibilidade da parte do Governo e já tivemos duas reuniões, mas a nível do Secretário de Estado do Trabalho, evidentemente que não estamos a desprestigiar a função do Sr. Secretário de Estado, mas o processo da PT é tão complexo que não se esgota nas relações laborais, porque temos aqui planeamento fiscal agressivo, temos aqui até problemas de segurança interna, temos problemas até de administração interna, porque muitos dos trabalhadores que trabalham para estas empresas empreiteiras em subcontratação sucessiva são pessoas que trabalham à peça, muitos oriundos de comunidades imigrantes que trabalham a troco de um contrato de trabalho para ter um visto de residência. Não podemos dizer que é generalizado, mas já aconteceu casos dessas pessoas, quando estão em casa de um cliente a instalar um serviço mel, pedirem uma sanda da casa a dizer que têm fome. Portanto, é este tipo de trabalhadores que estas empresas empreiteiras que trabalham para a PT, nomeadamente a Tenorde e a Sudtel, têm em termos de relações laborais. Sabemos que estão a ser estudados outros processos de transição de serviços da MEU para outsourcing através desta situação da transmissão de estabelecimentos e, nesse sentido, nós temos aqui um conjunto de preocupações. Hoje, essencialmente, também estamos a falar deste processo legislativo que também acontece por esta luta constante de 70 dias que também criou condições para vários grupos parlamentares entenderem o problema que estava a ser criado com este uso abusivo desta figura e, portanto, podermos ter esta discussão de uma forma pública. As grandes preocupações das organizações dos trabalhadores da PT têm a ver com os, já foi aqui falado, os trabalhadores sem funções, os trabalhadores semi-ocupados com funções temporárias ou com funções desadequadas à sua categoria e à sua qualificação. Ainda hoje, colegas com formação académica superior, economistas, foram contactadas para fazer um serviço de atendimento telefónico para marcar consultas para os centros de saúde neste novo contrato que a PT fez com o Ministério da Saúde, da Saúde 24, que também vai passar a fazer, além do despiste das situações de urgência, também vai passar a fazer a marcação de consultas nos centros de saúde do SNS e, portanto, pessoas que são economistas que estão a ser convidadas para fazer esse serviço, pessoas que estão nesta bolsa dos disponíveis, como se a empresa fizesse querer a todos, que não há mais nenhuma função para um engenheiro, para um economista, para um licenciado, do que seja atender telefones num centro de atendimento. É a situação da rescisão por mútuo acordo, que tem levado a que sejam sido convidadas centenas e centenas de trabalhadores, portanto não é mais que um despedimento encapotado, e é esta transmissão de estabelecimento, que nesta primeira fase envolveu 155 trabalhadores, como já aqui foi dito, 18%, ou seja, 26 trabalhadores, aceitaram a rescisão do seu contrato de trabalho, quando não era essa a sua intenção, se não houvesse o processo de transmissão. Também as organizações não aceitam que o governo português, que o governo de um país soberano, diga à suma que não tem ferramentas para intervir numa empresa que opera em Portugal com a desculpa que é uma empresa privada. Portanto, não entendemos que o Sr. Primeiro-Ministro continue recorrentemente a recusar-se a dialogar connosco, porque entendemos que o governo pode, e mais do que pode, deve intervir no sentido de impedir que a gestão da Altice tenha uma gestão que efetivamente está fora da lei. Nesse sentido, em relação ao projeto de alteração do regime jurídico da figura da transmissão, portanto, eu vi também algumas notícias que saíram nas redes sociais, que se calhar necessitava aqui também, se nos pudessem ajudar, com alguma clarificação. Portanto, eu vi, por exemplo, que o projeto do PCP não consagrava o direito de oposição. Consagra, mas li que não consagrava. Portanto, penso que poderiam dar aqui um esclarecimento nesse sentido. No, tem a situação dos benefícios sociais serem adquiridos. Portanto, se temos uma interpretação correta, parece-nos uma situação muito importante, que é todo o modelo social da empresa, que não está muitas vezes vertido na contratação coletiva, não é? Desde a situação dos complementos de reforma, dos complementos de doença, de uma série de coisas que podem ou não estar vertidos no instrumento de regulamentação coletiva aplicado. Portanto, em caso de transmissão, esses benefícios passarem a ser direitos adquiridos e passarem para a esfera individual do contrato de trabalho. Gostaríamos de ser esclarecidos se é esse o objetivo de terem incluído no número 2 do 285 esta situação dos benefícios sociais adquiridos. Gostaríamos aqui também de uma clarificação desta situação do número 3, que diz que se continua a aplicar o IRCT, mas a partir do momento em que os benefícios sociais e os direitos adquiridos passam para a esfera individual, eu penso que isso está resolvido, mas também ver isso com esta dicotomia, como aqui já foi falado, do 498, que diz que em caso de transmissão mantém-se no mínimo 12 meses. Portanto, ver se esta situação é compatível ou não. O parecer vinculativo também nos parece uma boa medida. A clarificação da unidade económica, o número 9, o direito de oposição, mas parece que houve algumas dúvidas nessa leitura. O número 10 também nos parece que tem um enquadramento bastante assertivo, que é nas empresas em que haja relação empresarial, portanto, há uma figura na lei que se enquadra muito melhor e que até está no nosso instrumento de regulamentação coletiva, que é a cedência ocasional. E aí o trabalhador mantém o vínculo à empresa de origem e, portanto, a responsabilidade mantém-se na empresa de origem. Também, se nos pudessem esclarecer aqui um bocadinho esta situação que criou algumas dúvidas, do despedimento ser considerado ilícito quando ocorra nos 2 anos posteriores à transmissão. Portanto, sabemos, partimos de um princípio em que não há prazo nenhum, que o trabalhador pode ser despedido após a transmissão. Portanto, no projeto do PCP, julgo do Bloco de Esquerda, tem a situação de considerar o despedimento ilícito quando ocorra nos 2 primeiros anos. E, portanto, também já houve aqui uma dúvida de outro colega desta situação, se os 2 anos entendem que é o prazo que poderá ser o adequado face aos condicionalismos das forças políticas em presença, que é preciso formar uma maioria para se aprovar qualquer alteração a esta lei. Esta situação dos representantes dos trabalhadores, portanto, ver se podem considerar no sentido dos dirigentes sindicais serem contemplados e não ficar só pelos delegados sindicais. E, portanto, eram estes esclarecimentos que também gostaríamos de ver se nos poderiam transmitir no sentido de, efetivamente, termos a ideia exata do alcance e do objetivo da proposta que o PCP apresentou. Neste momento foi tornado público, na passada sexta-feira, através da comunicação social, o Partido Socialista se preparava para apresentar um projeto de lei. Não sei se já foi apresentado, não sei se estou a pedir alguma coisa que não é comum pedir, mas não sei se nos podem facultar algo, se nos podem facultar cópias desse diploma, se não for nenhuma falta de ética estarmos a pedir ao Grupo Parlamentar do PCP, visto que amanhã vamos ter uma reunião com o Grupo Parlamentar do PS, e, portanto, nesse sentido, temos a certeza que, efetivamente, vamos sair daqui, como já foi dito e referido, e vai ser certamente reafirmado, vamos sair daqui com a convicção funda que o PCP estará sempre ao lado das lutas dos trabalhadores, quando elas são justas. E esta luta dos trabalhadores da PT nós entendemos que é justa e, portanto, temos a certeza que vamos sair daqui com a convicção que o Partido Comunista será sempre um aliado das lutas em defesa dos trabalhadores e que vão fazer tudo o que tiver ao vosso alcance no plano institucional para que, efetivamente, nós levamos de vencida esta batalha, porque, efetivamente, empresas com esta dimensão e com esta importância e com esta capilaridade a nível nacional, são ferramentas que não podem estar na mão deste ou daquele grupo empresarial nacional ou internacional, sem nenhum controle do Estado, sem nenhuma ferramenta que o Estado possa intervir. Infelizmente, desde 1995 vivemos as vicissitudes da privatização da PT, mas a cereja em cima do bolo, pela negativa, evidentemente, foi a entrega no governo anterior da Golden Share, a última ferramenta que o Estado tinha para defender os interesses do Estado, que efetivamente foram dados aos acionistas como uma mais-valia para ele e um prejuízo enorme para o Estado, sem, no mínimo, terem tentado fazer aquilo que se fez na Galp, que era um acordo parasocial que pudesse ainda haver alguma intervenção, mas nem isso, infelizmente, o governo anterior fez e, portanto, todos sabemos o que é que aconteceu à PT, não vale a pena estarmos aqui a chorar sobre o leite derramado, temos que olhar para o futuro há de ser feito como o caminho, vai-se fazendo caminhando e, portanto, a gente espera nos encontrarmos sempre, quando for necessário, em defesa dos trabalhadores e muito obrigada pela vossa disponibilidade e também pela importância que dão, embora nós saibamos que o PCP é um partido que dá mais valor ao coletivo do que ao individual, mas de qualquer maneira pensamos que é um sinal muito firme e muito importante que também dão à Comissão de Trabalhadores e a estes sindicatos esta audição ser feita com o secretário-geral do PCP, o Jerónimo Sousa. Obrigado a todos e ver se nos podem dar aqui alguns esclarecimentos.
Boa tarde. Peço desculpa, só aqui uma intervenção muito rápida. O meu nome é José Barbosa, eu sou da Direção do Sindicato dos Engenheiros. Já houve aqui dois colegas meus que fizeram algumas considerações. Queria só aqui rematar com duas notas, direi assim, uma numérica e outra emocional, que eu acho que poderão ser importantes. A numérica tem a ver com a gestão da Altice adquiriu a PTMEL em junho de 2015 e o então CEO da empresa, Armando Pereira, referiu, aliás, até em entrevista televisiva, que a empresa tinha 5 mil trabalhadores a mais. Ora, nessa altura tinha cerca de 11 mil trabalhadores, atualmente já nem 9 mil tem. Ou seja, 2 mil já foram despachados, falando, portanto, bem depressa. Portanto, faltam 3 mil para chegar aos tais números 5 mil, 6 mil, que é aquilo que a empresa pretende para depois, num curto espaço de tempo, não sei quantificar, vender a empresa. Esses 3 mil, quer seja através de transmissão de estabelecimento, quer de outra forma, este tipo de gestão vai fazê-lo, a não ser que os objetivos sejam barrados. Não tenhamos ilusões disso. Se não for através da transmissão de estabelecimento, onde inventar outro mecanismo para o fazer. Relativamente à parte emocional, já foi aqui dito, e aliás o próprio secretariado-geral e o grupo parlamentar do PCP estavam perfeitamente conscientes e conhecedores da situação, existe uma direção em que as pessoas estão sem funções, com cerca de 300 de pessoas. E existe outra em que as pessoas fazem uma espécie de trabalho temporário, que na minha opinião é ilegal, fazem uns trabalhos avulso, funções menores relativamente à sua qualificação, que também são cerca de 100 pessoas. Mas a questão é tão grave que às vezes até se pensa que é preferível estar sem funções ou nesse tipo de trabalho temporário ou estar com funções. Porque o estado de alma das pessoas neste momento é das pessoas que estão com funções, é de medo e desmotivação. Ora, como é que uma empresa com pessoas com medo e desmotivação consegue ter um serviço de excelência, conforme é referido pela nova CEO da PTMEL? Só queria acrescentar isto. Muito obrigado.
É muito rápido, só acrescentar aqui mais duas ou três notas. A primeira, para confirmarmos que, de facto, esta transmissão foi uma fraude, e foi uma fraude mal preparada, portanto, por o seguinte. Por exemplo, dois exemplos concretos. Eles transmitiram a certificação para a Visabeira. A Visabeira não estava autorizada a certificar. Portanto, a transmissão foi há 2 meses e estes trabalhadores ainda estão em Torres Novas, parados, sem funções, porque a Visabeira não está autorizada a certificar. Portanto, há aqui uma impreparação deste processo, que foi um processo a correr. Depois há aqui outro aspecto que é mais grave. Eles transmitiram o projeto. O que é o projeto? São os trabalhadores que elaboram, portanto, as rotas dos cabos, sabem para onde é que os cabos entram aqui na Assembleia da República, no partido, em toda a parte. Isto é confidencial. O projeto é confidencial. Eles transmitiram o projeto para a Tondo Norte, empresas para a Visaber, que trabalham para a concorrência, para nós, ou seja, a concorrência agora fica a saber quais são os projetos dos cabos. Portanto, isto foi assim. Nós fizemos uma denúncia à ACT, à ANACOM, a ANACOM ainda não respondeu, dissemos isto ao Secretário de Estado, portanto, há aqui uma impreparação, portanto, e um correr esquecendo-se de coisas extremamente importantes. Outro aspecto que eu regresso que o direito da oposição nós consideramos muito importante, e já ouvimos a comunicação social falar nisso, que o PS que não garante o direito à oposição. E eu vou falar disto em dois aspectos, que pode servir de argumento. Temos aqui duas situações muito distintas. Portanto, uma é, se uma empresa pequena, por exemplo, um restaurante, se está numa situação económica e é transmitido para outro, tem 4 ou 5 trabalhadores, portanto, esses trabalhadores, portanto, vão. Não tem na oposição. Agora, uma empresa como a APT, que uns trabalhadores vão desficar, o trabalhador deve ter o direito de oposição. E esta era uma questão que as ORTs queriam garantir quando foi a primeira transmissão e a empresa comprometeu-se, mas depois deu com uma mãe e tirou na outra. Enviou uma carta dizendo que sim, senhor, mas só no caso de não haver uma segunda retransmissão. Bom, dava com uma mãe e tirava na outra. Portanto, e este processo, uma empresa onde os trabalhadores vão todos, não há o direito à oposição. Agora, onde vai uma parte e outra parte fica, tem que haver aqui o direito à oposição. A última questão, no vosso projeto, e que a Rita, na primeira reunião que tivemos aqui, disse que o partido que ia apresentar e está aí a confirmação, nós consideramos que o regresso do trabalhador também devia constar nesse projeto. Porque estas empresas, as transmissárias para onde estes trabalhadores foram, ninguém tem garantia de que é que elas estão daqui um ano ou dois. Portanto, e esta situação, se uma empresa daquelas entra em falência, portanto, entra numa situação económica difícil, os trabalhadores deviam ter o direito de regressar à empresa-mãe. Portanto, e esta questão está no nosso documento, mas consideramos que também devia ficar contemplada.
Então, boa tarde a todos. Vou tentar esclarecer algumas das questões que foram aqui colocadas. Dizer que nós tentámos, de certa forma, elaborar um projeto que respondesse às questões que tinham sido colocadas pelas estruturas na reunião que fizemos, como ainda agora foi referido pelo Sintav, e dizer que a nossa proposta visava a garantia da manutenção de todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente a retribuição, a antiguidade, a categoria profissional, o conteúdo funcional e os benefícios sociais adquiridos, que propõe a garantia da aplicação do IRCT em vigor à data da transmissão da empresa ou do estabelecimento, a garantia expressa do direito de oposição à transmissão do estabelecimento sem perda de direitos, a garantia expressa de que a execução da transmissão da empresa ou estabelecimento depende de parecer vinculativo do Ministério responsável pela área laboral, antecedido de uma fase de negociação obrigatória com os representantes dos trabalhadores, e a presunção da ilicitude do despedimento promovida quando a transmissão da empresa ou estabelecimento nos 2 anos posteriores, e já lei aos 2 anos. Dizer que para nós foi muito importante a questão que foi colocada relativamente aos benefícios sociais e à conquista que isso representava e com o perigo que tinha de ser lesivo e ser prejudicial para os trabalhadores. A questão da salvaguarda do IRCT, mas também relativamente à oposição, nós entendemos que pode haver diferentes técnicas legislativas, mas a solução que encontramos é aquela que prevê de forma mais favorável o direito à oposição do trabalhador, mas houve também aqui uma coisa muito importante, ainda que nós possamos ainda trabalhar na especialidade, se os projetos baixarem relativamente à especialidade, que é a questão dos sindicatos que colocam, mas nós, como tínhamos colocado num patamar anterior, que é a garantia de que a transmissão da empresa depende do parecer vinculativo do Ministério responsável pela área laboral, dependendo de uma fase de negociação obrigatória com estruturas representativas, de certa forma, como criávamos na lei esta negociação obrigatória com os representantes dos trabalhadores, não o incluímos na fase de informação, mas podemos deixá-lo, acho eu, salvaguardado relativamente a isso. Porque, de certa forma, o que nós queremos é que se fique salvaguardado, que o Governo venha dizer que não tem nada a ver com isto e que é uma questão entre as empresas e os trabalhadores. De certa forma, foi encontrar uma solução que diga assim, já foi suficientemente prejudicial ter acabado com a intervenção direta do Estado na PT, mas que no plano laboral tem que se encontrar um momento em que o Governo não se possa desresponsabilizar num processo nestes termos. E, portanto, tem que depender sempre de um parecer vinculativo do Ministério, ou seja, o Ministro tem que sempre ter um parecer vinculativo à transmissão de estabelecimento e o Governo, até à luz do que diz a Constituição relativamente à salvaguarda da defesa dos direitos dos trabalhadores, tem que tomar posição sobre isso e que isso tem que ser necessariamente antecedido uma fase de negociação obrigatória com os representantes dos trabalhadores. Depois, sobre a questão do despedimento, da ilicitude do despedimento, o prazo dos 2 anos. A ilicitude do despedimento continua a ser uma presunção, ou seja, presume-se que há uma ilicitude, sendo que à luz do Código tem que haver sempre prova da ilicitude. Isso ia requerer sempre que o trabalhador tenha que fazer prova disso, conforme está no Código, noutros termos. Mas quando nós colocamos os 2 anos, foi porque achámos que podia ser um prazo razoável para que uma empresa não recorresse à transmissão para, num prazo de meses, até mesmo de um ano e meio, posteriormente fizesse um despedimento. Porque nós não podemos, no Código de Trabalho, colocar que não pode haver um despedimento em caso de transmissão ad eterno. Tem que haver sempre um prazo. Nós podemos equacionar melhor a questão dos 2 anos. Noutros termos, e a jurisprudência já colocava a questão dos 2 anos salvaguardar recursos e intervenção das estruturas representativas no plano jurídico, mas podemos discutir alargar o prazo dos 2 anos. Mas à luz até do que está no Código, noutras matérias e da Constituição, nós não podíamos dizer que a ilicitude do despedimento ficaria num período muito superior, não é? Sem tempo, sem definir isso. Mas nós achamos que as propostas que temos são aquelas que são mais claras na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas estamos disponíveis, obviamente, para discutir melhor estas matérias, até porque se os projetos baixarem à Comissão, nós vamos propor que os sindicatos e as estruturas sejam ouvidas no plano da Comissão de Trabalho, em que se tem que pronunciar sobre todos os projetos. E aí depois cada um também fará análise sobre os projetos de cada grupo parlamentar. O PS já apresentou o projeto, está na página do Parlamento, podem consultá-lo. Há muitas matérias que, por exemplo, esta questão da intervenção direta do Ministério, só o nosso projeto é que tem. E parece pouca coisa, mas não é por acaso, porque, de facto, isso, de certa forma, faz toda a diferença num processo destes, quando nós dizemos que isto é uma decisão política e não é só uma decisão jurídica, não é? E se existisse, de facto, neste âmbito, até relativamente à tutela que há sobre a autoridade para as condições de trabalho. Uma vontade política decisiva do PS em colocar um ponto final neste processo, nós entendemos que, de certa forma, a nossa proposta, quando diz que o parecer é vinculativo por parte da tutela ministerial, isso aconteceria de forma mais clara, porque, de facto, é o Ministério do Trabalho que tutela a ACT e não é pouca coisa aqui relembrar que, por intervenção das estruturas, foi várias vezes denunciado que, ainda sobre os processos de assédio, a ACT e os inspectores foram aos locais de trabalho e nem sequer ouviram os trabalhadores, não é? E, portanto, disseram que tinham que ir reunir com a administração quando a administração sabia à partida que os inspectores lá iam. E, portanto, nós entendemos que este processo também teria que, por parte da ACT, isso tem a ver com outra discussão, que é o facto de nós entendermos que a orientação política prioritária da ACT deve ser punitiva e não pedagógica, porque estas questões não se trata de pedagogia, não é? Os recursos humanos não têm falta de pedagogia, têm a falta é de cumprir a lei relativamente a esta matéria. Mas nós estamos, obviamente, disponíveis para trabalhar as nossas propostas por forma a salvaguardar a preocupação que possam ser aqui colocadas, sendo que, de qualquer forma, o nosso projeto, como é um projeto de alteração ao Código, não se pode referir apenas às questões da PT, mas também entendemos que, também por força da pressão das estruturas, da luta dos trabalhadores, da intervenção que possa acontecer, que será de alimentar a justiça encontrar uma solução para os 135 que já foram transmitidos, não é? Porque também não seria justo salvaguardar os direitos dos trabalhadores por força da luta e garantir que aqueles que estavam na primeira fase dos despedimentos não ficassem salvaguardados nos seus direitos, conforme aqui está. Mas nós estamos, obviamente, também disponíveis para trabalhar nesse sentido. Não sei se o Bruno, o Manel...
Mais uma vez, boa tarde a todos. O essencial está dito pelos meus camaradas da nossa parte nesta matéria, mas só salientar aqui dois ou três aspectos no âmbito desta discussão. O meu camarada, secretário-geral do partido, Jerónimo Sousa, ao princípio da reunião, mencionou não apenas o projeto de lei que por estes dias, digamos, coloca com mais centralidade a discussão na PT, mas mencionou o projeto de resolução, que até é anterior a este, que o partido apresentou em relação à PT. E digamos que, mesmo do ponto de vista de iniciativa parlamentar e da tentativa e do contributo para aqui, nesta frente de trabalho, dar resposta e avançar com soluções e com uma intervenção em defesa da PT e dos trabalhadores, há de facto esse compromisso que nós reafirmamos, que para além desta discussão desta semana no plenário e do trabalho de estabilidade que vai desenvolver-se a partir daí, também na questão mais geral da PT, digamos assim, da defesa da empresa e de tudo aquilo que ela representa para a economia e até para a soberania e para a segurança do país, não só dos seus trabalhadores, mas, digamos, todo o contexto e toda a envolvente do ponto de vista económico, até do funcionamento do país, essa valorização que nós fazemos e que nós não esquecemos. Queria valorizar muito o trabalho e o acompanhamento que temos vindo a fazer em conjunto ao longo do tempo. Portanto, as várias reuniões, os vários momentos em que temos trabalhado em conjunto e a informação que temos partilhado, a reflexão que as organizações aqui presentes têm partilhado connosco, é uma coisa que nós queremos valorizar muito, porque faz muita diferença, quer depois para encontrar das melhores soluções, quer até para a intervenção atempada e direito ao assunto e mais acertada e assertiva, como dizia o outro, mas por outro lado, também este contributo concreto também para o debate e o trabalho do processo legislativo, valorizar muito esse contributo, a minha camarada Rita Rato já disse, iremos ter em conta no trabalho de especialidade, e não há certezas absolutas, mas tendo em conta o desenrolar do próprio processo legislativo e a forma como estão a acontecer as coisas, por exemplo, já foi aqui dito o projeto de lei do PS 606, se forem às últimas iniciativas entradas no site da Assembleia, está lá, portanto é de acesso público. É também outro, tal como o nosso projeto de lei, que colocam em termos públicos a questão do processo de consulta pública e discussão pública. O que significa que há um trabalho na Comissão Parlamentar e na Assembleia de consulta pública, em que as próprias organizações têm aqui também um contributo importante que podem dar. É, digamos, uma oportunidade para colocar estas questões e outras, e para colocar em cima da mesa, no centro do debate, estas matérias que estamos a falar, porque este projeto de lei, como foi dito e bem, não é um projeto de lei da PT, é um projeto de lei de alteração ao Código, mas sabemos a propósito do quê, e como é evidente, a realidade é aquela que se impõe, porque também temos a consciência, como já aqui foi dito e temos vindo a salientar, que esta discussão é sobre a PT, tendo implicações para o país no seu todo. E, portanto, há quem esteja a querer fazer da PT e dos seus trabalhadores uma espécie de balão de ensaio para uma tentativa, se calhar, mais ampla, se conseguirem. Esta é daquelas empresas em que se demonstra de uma forma mais evidente, e temos todos consciência disso, em que a defesa dos trabalhadores, dos seus postos de trabalho, dos seus direitos e do seu futuro, está muito intimamente ligada com a defesa da empresa, do seu futuro, do seu desenvolvimento e do interesse nacional. E do interesse nacional, daí a questão também do projeto de resolução que era referido logo desde o início, porque essa questão vai ter necessariamente a centralidade que nós, como foi aqui dito, constatámos e identificámos no 27, no 21 de julho e da palavra dada dos trabalhadores para a questão do controle público e do resultado que a privatização já está a demonstrar. As próximas etapas que temos pela frente. Nós temos agora um processo legislativo dos vários projetos de lei em relação ao Código do Trabalho, portanto, oportunidade, como eu já disse, consulta pública, portanto, parceiros dos sindicatos, da Comissão de Trabalhadores e o envolvimento a partir daí no trabalho que aí se coloca, preocupação da nossa parte, que isto não fique a marinar. Infelizmente, há demasiadas situações e exemplos em que, enquanto vamos esperando que as discussões sejam concluídas, as coisas vão acontecendo e a realidade impõe-se e a discussão vai se prolongando. Não pode ser assim, portanto, vai ser fundamental salvaguardar que as respostas são definidas em tempo útil, mas com esta questão central é que a intervenção do Governo e das autoridades competentes não pode ficar à espera que se clarifique e se beneficie o infrator enquanto não se clarifica. Porque da nossa parte, como sabem, temos dito desde a primeira hora, a lei em vigor e a Constituição não permitem aquilo que está a ser feito. E, portanto, não é preciso mudar a lei para que isto seja proibido. E, portanto, essa questão também tem sido sublinhada pela nossa parte. E termino dizendo isto, quer dizer, a intervenção mais geral sobre a PT e a vontade política que vai ser fundamental aqui, a questão política que está em cima da mesa, nós podemos quase sintetizar nestas duas ideias do que tem vindo a ser o processo e do ponto em que nós nos encontramos, que é, se não houvesse a resposta dos trabalhadores, se não tivesse havido a mobilização e a sua resposta com a dimensão e a força que evidenciaram, em particular no 21 de julho, nós não estávamos aqui agora a ter esta discussão nestes termos. Estaríamos a ter outra discussão, certamente. Estávamos na continuidade do nosso contacto, do nosso trabalho conjunto, do nosso acompanhamento e, eventualmente, talvez uma discussão mais próxima ou mais parecida com aquelas reuniões que tivemos ao início de tudo isto, quando ninguém falava de... e nós tínhamos aquelas reuniões convosco de uma coisa que estava aí a acontecer e tal, não estaríamos a ter a discussão que estamos a ter agora. Portanto, se não fosse a luta dos trabalhadores a fazer essa resposta e essa mobilização, a situação não era aquela que é hoje. Também é verdade que, se fosse outra, a vontade política do Governo PS de passar à prática e dizer basta, nós não estávamos aqui agora a ter esta discussão destes termos, estaríamos a ter outro tipo de discussão, porque havia um conjunto de problemas que seriam resolvidos e já deviam ter sido resolvidos. E, portanto, desta mobilização, deste empenhamento e desta vontade nos vários planos e patamares de intervenção, podemos contribuir para que as coisas tenham essa resposta, essa resolução dos problemas de forma concreta, de forma eficaz e de forma rápida, sem mais perdas de tempo, é de facto aquilo que é também o nosso compromisso e a reafirmação do nosso empenhamento. Eu acho que, para não me alongar, era isto.
Em primeiro lugar, considero muito útil esta vossa presença e a vossa participação e a vossa opinião. Mesmo para mim, portanto, que no essencial conheço as grandes questões que estão colocadas, mas a vossa informação, a vossa opinião também são úteis para o nosso posicionamento, para a nossa proposta e para a nossa intervenção. Bom, eu gostaria, portanto, para além destas esclarecimentos que aqui foram dados, e começo por esta questão da consulta pública. Isto é um instituto, é um direito que durante os anos foi perdendo significado na Comissão. Vou dizer isto, ainda sou da Comissão de Trabalho de 76 ou de 77, ou mesmo de 79, particularmente de 79, que foi quando foi aprovada a lei. Havia a consideração pelas propostas e críticas das organizações representativas dos trabalhadores. Com os anos isto foi-se banalizando e são as próprias organizações que muitas vezes acham que não vale a pena. Portanto, eu creio que é uma fase do processo, é mais uma fase. Não vai ser decisivo, não tenham ilusões, tendo em conta, enfim, a composição da própria Comissão de Trabalho. Mas tem importância e teria significado que cada organização aqui representada emitisse o seu próprio parecer. Porque vocês podem decidir, uma plataforma, pronto, e conjuntamente fazer isso. Mas isso só vai para eles contar com uma posição. Uma posição. E, portanto, mesmo o parecer, chapa 3, portanto, eles acabam por desvalorizar. Mas, portanto, eu creio que era importante, para além do parecer, solicitar audiências à Comissão de Trabalho para eles poderem expor, portanto, os fundamentos da vossa posição. Depois, portanto, esta questão do dia 20. É evidente que não é esta a questão central, mas é importante aquilo que vai acontecer, mesmo sabendo que não entraria em vigor no dia 21, portanto, enfim, há todo um processo de discussão pública, portanto, existe a questão importantíssima de saber que projetos é que passam e que baixam à Comissão. Porque uma coisa é ter aprovados na generalidade projetos que consubstanciem aquilo que são as vossas reivindicações principais. Outra coisa, isto seria perigoso, era portanto, projetos como o nosso não passarem e, digamos, isto constituiria um novo fogo para a própria Altice. Ou seja, a Assembleia da República, de certa forma, estava a ratificar a posição da Altice portanto, neste processo de transmissão de estabelecimento. E, portanto, vocês vão ter amanhã com o Partido Socialista, portanto, creio que era importante um compromisso da parte do PS. Porque enfim, toda a gente gostou muito daquele estilo do Costa aqui no debate quinzenal, tanto quando disse, então vou mudar de operador. Portanto, não é isso que vocês pretendem. Quer-se acabar com a ilegalidade, quer-se acabar com a fraude, com esta chantagem e repressão sobre os trabalhadores, é isso que vocês pretendem agora. Portanto, enfim. Foi muito pouco, muito curto. E este compromisso do PS para que nós admitíamos, por exemplo, viabilizar o próprio projeto do PS, com viabilização do nosso projeto, do projeto do Bloco de Esquerda, portanto, enfim, para baixar à Comissão e conseguir, portanto, uma lei síntese, portanto, destas posições. A não acontecer com o PS a não manifestar esta vontade. É preocupante. É preocupante e, portanto, eu acho que vocês devem não irem para lá, portanto, enfim, de faca afiada, mas com uma grande serenidade, mas com uma grande clareza, portanto, demonstrar a importância que tem, digamos, serem acompanhados pelo grupo parlamentar do PS neste objetivo que têm, como digo, imediatamente tem apenas um efeito simbólico. Mas se não passam, terá um efeito demolidor. Demolidor. Seria mais um golpe na vossa luta. Portanto, e este sentido, digamos, de serenidade, mas com uma grande convicção, portanto, eu digo isto porque esta é matéria, esta é uma área onde o Partido Socialista se move mal, portanto, ao longo de toda a história, portanto, não se libertou dos constrangimentos, particularmente do capital monopolista, portanto, é um problema, mas há momentos em que, portanto, se exige um claro posicionamento, porque do ponto de vista do PCP, a defesa da PT deveria constituir um imperativo patriótico. Isto não é um chavão, portanto, não é uma afirmação de comício, porque, de facto, é um interesse nacional que está em causa. A par e indissociável, portanto, a defesa, portanto, é também, se trata dos trabalhadores, da defesa dos seus direitos e aspirações. E quando, portanto, nós, por exemplo, falamos do controle público, caso, portanto, a Altice não seja travada, nós propomos, não é a nacionalização, mas propomos o controle público e nos dizem, isso não pode ser. Há que lembrar, caramba, quando se tratou da banca, portanto, falida, em que o Estado se substituiu, portanto, aos donos daquilo, e não tiveram nenhum peixe em nacionalizar, portanto, eu não estou a falar de controle público, em nacionalizar os prejuízos, obviamente, com todas as consequências que isso teve para a economia nacional. Portanto, ou seja, dois pesos e duas medidas. E esta é uma questão que não é pequena, mas, como digo, portanto, tudo o que puderem fazer para que traga o Partido Socialista, portanto, enfim, ao caminho do que é justo. Eu penso que era fundamental. Portanto, no fundo, portanto, dizer-vos, vocês ainda têm muitas etapas. Estou de acordo com esta ideia do Bruno. Não tivessem reagido e lutado, não estaríamos aqui a conversar do mesmo modo. Estaríamos pior, de certeza. Ainda assim, portanto, vão ter que travar, portanto, muitas etapas. O não já vocês têm. Portanto, a situação, portanto, não é, portanto, a ideal, mas dizer-vos o seguinte, portanto, eu uso uma expressão, portanto, aqui no meu partido, que quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E esta questão aplica-se claramente, portanto, às vossas inquietações, portanto, às vossas preocupações e à vossa luta. À vossa luta. Portanto, queria terminar dizendo que podem contar com este nosso empenhamento. Isto vai continuar para além do dia 20. Com certeza, portanto, novos obstáculos, possibilidades também se vão abrir, mas com uma grande sinceridade, portanto, dizer que vocês têm aqui uma força amiga, portanto, uma força que, por razões de opção, de natureza própria deste partido, vocês podem contar com todo o nosso esforço, o nosso empenhamento para que consigam os vossos objetivos de defesa dos vossos direitos, defesa dos vossos postos de trabalho, portanto, defesa dos seus salários. Portanto, era esta a mensagem, talvez, principal que eu gostaria de dar, porque, com certeza, haveremos de nos encontrar nos bons ou nos maus momentos mais vezes. E muito obrigado pela vossa participação.